O seu olhar, seu olhar.
Aqui na CBN, esse é o CBN Cultura para Campinas e mais de 60 cidades do estado de São Paulo. A gente vai ter o maior prazer aqui de conversar com a Sara Oliveira e com a Roberta Martinelli. Elas estão lançando o podcast Nós pelo Spotify, onde elas propõem aí uma pausa para escutar, refletir, se emocionar com histórias afetivas, reais e a dor e a delícia desses encontros. Toda segunda-feira vai ter um episódio novo no Spotify. A gente está super feliz em conversar com vocês. Sara, Roberta, obrigado mesmo por estar aqui com a gente, viu?
Oba, a gente está feliz também de estar aqui, ainda mais quando é no rádio, a gente adora.
Eu ia falar, olha, a gente, é uma coisa, minha Roberta, Leonardo, uma fala que a outra está pensando.
Não é demais isso? Eu estava pesquisando sobre vocês e vocês já são amigas antes mesmo desse projeto já, né? De que forma isso ajuda a conectar as histórias, a que vocês possam fazer os enredos juntas? Conta um pouco dessa relação de amizade, como isso interfere no podcast.
Nossa, é fundamental para o podcast. É fundamental, assim, a gente, durante a gravação, tem momentos em que a gente se olha e eu sei que ela vai falar alguma coisa, ou até que, tipo, ela não vai falar alguma coisa, porque é uma coisa que também, isso eu não vou falar, mas que fica entre nós, sabe? Mas tem essa troca de olhares que eu acho que esse podcast só é possível porque é feito por nós duas. Eu acho que se fosse uma pessoa que eu tivesse um pouco menos de amizade, assim, que fosse amiga num grau um pouco menor, já ia ficar difícil, porque realmente a gente tem que ouvir outras histórias, né? Cada uma escuta um lado e conversar sobre elas. Então, a gente só consegue fazer isso, eu acho, porque a gente é bem amiga.
Eu acho que o nós é isso, sabe? O nós somos nós. Primeiro, somos nós duas. Ele só é possível porque somos nós duas. E depois são as histórias que nos encontram, né? Então, é o que faz de mim, da Roberta, de você e dos ouvintes, nós, né? E os nossos nós também. Porque outro dia a Roberta falou uma coisa bonita, que é isso, a gente tem que desatar os nós e tem que criar pontes, né? A gente desata o nó para criar ponte. A gente está aqui para isso. E como ela falou agora, só é possível porque somos nós duas. E a gente sempre quis ter um programa juntas. E as pessoas pediam também. E tanto que eu vi uma menina escreveu assim, em alguma dessas matérias que saíram hoje, porque também agora eu tô perdida, que saiu tanta coisa por causa da estreia, escreveu assim, nossa, eu fui correndo achando que era sobre música e me surpreendi, tô aqui chorando. Porque tem isso, tem essa relação, né? Nós temos uma relação muito profunda com a música, eu e a Roberta. Mas tudo é música, né? Tudo é afeto, enfim. E tem tanta música nesse programa também.
Isso que eu ia falar, já vou pegar já uma pergunta que eu ia fazer no meio aqui do roteirinho que eu preparei, mas já vou já antecipar, já perguntar para vocês a importância da música nessa contação de histórias. No meio das histórias acontecem a trilha sonora, eu sei que vocês são muito envolvidas com música, como é que foi a escolha aí do repertório dessa, além da playlist que vai ter os episódios, mas intercalado na edição, aliás, a edição está muito bem feita, parabéns, né? Tá muito gostoso de ouvir, o podcast tem meia hora, eu ouvi, parecia que eu estava ouvindo há 5 minutos, só porque ele passou voando, tá muito legal mesmo, parabéns mesmo pelo podcast. Conta um pouco da relação da música com o podcast nosso.
Nossa, não tem como. Eu acho que o podcast, ele nasce da música, na verdade. Isso é muito maluco, porque eu e a Sá, a gente sempre trabalhou com música a vida inteira. E a gente começou a receber histórias nos nossos programas, cada uma nos seus, falando sobre a relação das pessoas com algumas músicas. Então, sempre foi uma história conduzida, né? O que desencadeava toda a emoção era uma música. E aí, quando a gente resolveu inverter o caminho e falar das histórias, a gente falou, não, a gente vai ter um podcast que não é de música, é de histórias. Mas aí, durante, a gente ficava falando de música várias vezes, a gente falou, vamos fazer uma playlist no final? Já que a música não deixa a gente escapar dela. Porque é isso, várias vezes, quando a gente está conversando, surge uma frase de uma música ou surge uma música que a gente quer colocar. Então, a música, ela fica em volta e, ao mesmo tempo, ela é o fio condutor e o que desperta as emoções. Eu acho que, para a gente, nas histórias que a gente recebe, e a partir de agora também, a partir dessas histórias, a gente também coloca músicas. Então, a música está em todo lugar.
E tem abertura, né, Leonardo, que é uma coisa super importante para a gente, assim. Não sei se para todo mundo que tem programas, seja em formato de podcast, ou na rádio, ou na televisão, se preocupa com trilha de abertura, mas eu e a Roberta, assim, foi uma das primeiras coisas que a gente pensou. Foi que música que a gente vai usar para abrir o programa? O Seu Olhar, do Arnaldo Antunes e do Paulo Tati, porque o Seu Olhar melhora o meu. Eu falo isso sempre para a Roberta. E eu acho que são trocas de olhares, né? São perspectivas diferentes da mesma história. Como a gente falou, cada uma ouve um lado, né? Para depois refletir sobre a história. E daí a gente convidou a Mamundi para fazer uma versão exclusiva. Tem também umas canções, umas músicas do Vitor Araújo, que é um pianista que a gente ama, que toca também com Arnaldo Antunes, coincidentemente, durante alguns episódios, enfim. Mas a trilha de abertura foi feita pela Mamundi para a gente, e isso é uma honra, sabe?
Sensacional. Eu gostei muito da abertura, gostei das músicas no meio, gostei da playlist no final. Já estou super fã já desse podcast.
Você viu a playlist no final? Você encontrou? A gente não encontrou. Manda para a gente depois.
Tá muito legal tudo, gente. Eu fiquei muito feliz em ter descoberto esse podcast por conta da nossa entrevista. Já vou indicar já pro pessoal. E ter uma playlist faz todo sentido com o Spotify também, né? Que é tão conhecido pelas playlists, né?
Super, super sentido. E pra gente mais ainda, né? Que a gente tava muito querendo. A gente queria encher de música, sabe? A gente falou, não, vamos fazer uma playlist que vai ser o lugar ideal.
Sensacional. Queria que vocês contassem um pouco sobre como é o podcast, né? Então, são duas entrevistas, cada uma de vocês faz uma entrevista e no final vocês refletem sobre isso. Isso que é legal que você, eu não sei se foi a Sara ou a Roberto que falaram isso no podcast, mas vocês falaram que vocês nunca vão julgar ninguém, é só uma reflexão a respeito das histórias que vocês ouviram, que vocês acabaram entrevistando, né? Conta um pouco da dinâmica de como é para o pessoal que está nos ouvindo agora saber o que eles vão encontrar aí no podcast nosso. Uma entrevista e depois seguida de uma duas entrevistas seguidas de uma reflexão no final.
Não, são duas entrevistas. Eu faço a entrevista com um lado da história e a Sá faz com outro lado da história. E aí, o que é legal? Porque a gente escuta realmente uma versão da história. E a gente, quando conta histórias, a gente conta diversas versões, né, de uma história. Eu e a Sá, quando a gente vai contar sobre como a gente se conheceu, a gente tem uma história diferente ou pontos que marcaram mais para cada uma, sabe? É, eu tenho histórias que eu conto de quando eu era pequena que minha mãe jura que eu inventei, mas eu juro que aconteceu. Então, a gente tem um jeito de contar a história que é diferente. Então, eu e a Sá, a gente ouve uma a cada lado. E a gente não conversa sobre, isso é super importante grifar, por mais que a gente tenha muita vontade, quando eu acabo a entrevista, eu quero ligar para ela para comentar, mas eu não comento para não gastar a história, sabe, para o dia da gravação. Então, a gente não sabe nada que a outra viveu na gravação, e aí a gente se encontra num estúdio, nesse tempo pandêmico, cada uma fica em um aquário, a gente é separada por um vidro, então a gente está juntas, mas tem um vidro bem grosso no nosso meio. E aí a gente escuta pela primeira vez o outro lado da história. A gente escuta a voz da pessoa falando e a gente escuta e a gente conversa sobre. Então é muito forte ouvir o outro lado. Sei lá, teve uma história que eu fiquei inconformada durante, sei lá, 10 dias que foi o tempo da gente gravar. Eu fiquei 10 dias pensando por que, que ela não tinha falado o negócio para outra.
Aí, sabe, eu tava assim, na gravação, ela olhou para mim assim, eu já sabia que ela tava com isso na cabeça, porque ela tava com uma cara de quem queria entender. Eu olhei e falei, ela não sabia, Rô. Aí, tipo, fez todo sentido, assim. É muito bonito, porque a gente se envolve, a gente mergulha nas histórias. É bonito e é sofrido, né? A gente sofre junto, a gente chora nas gravações junto com a pessoa. É, as pessoas estão se emocionando muito com a edição final, mas vocês não sabem o que é o processo de gravação disso. A gente já se emociona desde que chega pra gente a história, quando a gente está selecionando as histórias. E daí a gente fala, nossa. E não tem só história triste ou história bonita, tem história louca, louquíssima, assim. Porque nós, seres humanos, somos muito doidos e cada um tem uma vivência, uma história, um raciocínio, né? São vidas muito particulares. Então, chega uma história para a gente que eu poderia ter vivido, você, Leonardo, poderia ter vivido e a Roberta poderia ter vivido, mas de maneiras completamente diferentes. Aí você fala, nossa, e você se identifica. Não adianta, você acha que o outro, por mais diferente que ele seja de você, porque todos nós somos diferentes, graças às deusas, algum ponto de conexão existe ali, sabe? Quer dizer, entre pessoas democráticas, na esfera democrática, na coisa boné. Porque agora você está falando de nós, de nós, de nós, aí você fala, meu, mas a gente está vivendo um momento tão louco nesse país que tem pessoas que realmente não se conectam com a gente, claro, mas eu estou falando no geral, no, quem tem estofo emocional, sabe? É isso.
Sim, e até uma dessas pessoas que não se conectam com a gente, né? Mas a gente vai gravar também um episódio sobre,
vai ter um
porque é importante. Vai ter um de política.
Divergência política entre uma pessoa e outra da mesma família. Mas aí também eu acho que vai ser dentro da esfera democrática, vamos ver. esperamos.
Deixa eu tirar uma dúvida. Vocês que tiveram a ideia de fazer esse programa, né? Porque muita gente queria que vocês fizessem algo e vocês acabaram tendo a ideia. Eu queria perguntar para vocês qual que é a diferença de vocês serem convidadas para um projeto e vocês terem a autoria de um projeto, né? A sensação é completamente diferente, a sensação do autoral. Eu sei que a Sara trabalha muito isso, né?
Então, mas isso que eu te falar. É muito interessante essa sua pergunta, porque eu... sou criadora dos meus projetos, mas a Roberta também. O Cultura Livre, ele está aí na TV Cultura há mais de 10 anos e quem criou foi a Roberta. O Som a Pino está aí há, sei lá, mais de 5 anos na Rádio Dourado e quem criou foi a Roberta. E a gente sempre se conectou profissionalmente por causa disso, Leonardo. Por isso que eu acho bonita a sua pergunta, porque eu achava a Roberta, eu achava a Roberta ótima, incrível. A menina, ela vai lá, ela cria no audiovisual, que é uma coisa que eu sempre prezei. É uma coisa que na MTV a gente tinha muito essa liberdade artística e a gente aprendeu a criar projetos audiovisuais na MTV, da nossa forma. Depois, quando eu fui para a TV Globo no vídeo show, já era um formato fechado, mas tinha uns quadros que eu chegava e falava, oh, e esse quadro, o que você acha? Eu consegui algumas coisas. Daí, no GNT, todos os projetos, né, desde 2011, que eu formatei. E eu lembro que me chamava muito a atenção. Eu e a Roberta, a gente se conheceu num prêmio Multishow. A gente sempre fez parte do Super Júri do Prêmio Multishow. Quando eu olhei para ela, eu falei, nossa, é a Roberta Martinelli do Cultura Livre. E eu já sabia que era dela o programa, que não é que a Cultura convidou ela para apresentar, entendeu? Então, eu Sara, valorizo muito isso. Óbvio que eu valorizo também quem vai ser chamado para apresentar e, de repente, a pessoa incorpora aquilo e dá uma conotação incrível para aquilo. Enfim, tem isso também. Eu também sou convidada para projetos. Estou filmando um documentário agora que eu acabei de ser convidada. Eu adoro ser convidada para projetos. Não é isso, tá? Mas... como criadora de audiovisual, é tão legal quando você conhece alguém que você admira e você fala, nossa, por isso que eu acho que a gente sempre quis ter programa juntos. Gente, eu tô falando isso
Sim.
de coração aberto, tá? Não é nenhuma arrogância, não. Ai, nossa, somos criadoras.
Não, mas a Sá tem isso mesmo. Sempre admirei muito ela justamente por isso, assim, ela ter frequentado e ter estado em grandes canais e ter escolhido também sair para criar e para fazer projetos autorais. Porque projeto autoral é muito louco, né? Porque, assim, quando você cria um projeto, né, você é muito apegada ao projeto autoral e você cria para um lugar também. É importante falar, porque a gente tem um projeto autoral que só é possível porque é um original Spotify.
Tem, né? Isso, é o nosso filho, mas a gente joga, é um original Spotify.
É o nosso filho junto com o Spotify, né? E aí... não, e porque é isso, ele só é possível por isso. E a gente queria que ele fosse um original Spotify para que muita gente escutasse, para que ele chegasse em lugares que a gente nunca, sabe, tinha até chegado antes. Então, é uma parceria bonita de ser feita. E os dois caminhos são muito bonitos, eu acho, no audiovisual. Criar é muito legal e muito assim... mas é também muito sofrido, eu acho.
Por isso que a gente adora uns convites, sabe, Léo?
Por isso que eu adoro também.
Convidar, porque às vezes você fala, ai, tudo bem, só vou apresentar. Ufa!
E é muito louco isso, só vou apresentar, porque apresentar é super difícil, mas quando você começa a criar, vira só vou apresentar, porque você fica tão cansada, né? É tipo cuidar dos filhos dos outros e cuidar do seu. Os dois dão trabalho. Os dois dão trabalho. Isso é diferente, mas os dois são legais.
É muito bom isso mesmo. Acho que você entendeu o que a gente quis dizer aqui, né? Você sabe que a Roberta falou isso do original Spotify. Hoje, no meio dessa loucura, porque estreia hoje, um monte de entrevista, um monte de coisa, eu recebi um áudio enorme de um diretor que eu admiro muito. E ele é mais de teatro, tal. Ele também faz cinema, tal. E, de repente, ele falou do podcast. Eu falei, gente, o Spotify, cara, ele é tão rico, ele é tão grande. Eu não acredito que eu estou recebendo uma mensagem desse diretor, sabe assim? Estreou hoje, já deu tempo da pessoa ouvir? Aí eu fiquei muito arrepiada, falei, Roberta! Aí eu mandei para a Roberta.
Ela me mandou, assim, tipo, olha! Eu falei, as duas!
Porque a gente sabe que algumas pessoas... Tem pessoas que você tem certeza que vai ouvir, né? Mas tem pessoas que você não imagina que vão ouvir podcast. De repente, a pessoa já deu play, são 5 da tarde, o podcast estreou de manhã. Você fala, uau, muito legal. Mas isso é o Spotify, né?
Exatamente, a plataforma ela é muito gigante, né, no Brasil, né? Tem outros players aí, mas o Spotify está lá na dianteira, né, e ele é bem grande mesmo. Essa pergunta que eu fiz para vocês eu acho muito legal, eu sempre procuro fazer com muitos atores que eu entrevisto, que eles produzem os próprios espetáculos. A diferença é brutal da experiência, né? Já
Tadinho.
falei com a Luana Piovani, com a Cláudia Raia, com pessoas que produzem do zero, e a diferença, até com atrizes, entrevistei outro dia a Ludwika Paleta, que é uma atriz mexicana que está fazendo uma série na Netflix. E ela falou também que ela produz todos os espetáculos aí que ela consegue ver todo o processo e como é diferente estar do outro lado, né? Quando você faz de tudo, né? E essa parte de vocês, né, de produzirem, terem a ideia e colocar a mão na massa, deve ser uma experiência incrível mesmo, né? A Roberta também, do Cultura Livre, né? Lembro muito que o Cultura Livre era um programa de rádio, ficou tão legal que passou pela TV também, né? Então, parabéns pelos projetos que vocês fazem, que são muito legais. E falar de música, de cultura, não tem nada melhor nesses momentos que a gente está vivendo de pandemia, né? Acho que a arte sempre foi essencial, mas acho que nesse ano de pandemia ela se tornou essencial para mais pessoas do que era antes. Vocês também concordam com isso?
Muito. Primeiro, falar uma outra, só um ganchinho antes, porque graças ao Spotify também que a gente conheceu a Trovão Mídia, que foi que tá fazendo toda a produção para a gente. Então foi uma ponte perfeita, porque foi o casamento ideal para a gente. Assim, a gente está.
E eles são especializados em podcasts, então é um mundo que eu, Sara, não conhecia. A Roberta já é muito mais familiarizada. E eu fiquei chocada. Eu conhecia, na verdade, aquele podcast que eles fazem, tem o Parir, que é sobre mulheres que têm filhos, né, os partos, e tem o Que Dia É Hoje, que é do Vinícius Calderoni, que é um podcast incrível, e ambos eram da Trovão. Isso me chamou muito a atenção, porque quando você elogiou a edição, no começo da nossa entrevista, Leonardo, isso é a Trovão, assim, eles são muito sensíveis, sabe? E foi a Spotify
Sim.
que falou, foi o Rodrigo Viseu do Spotify que falou, olha, tem a Trovão, tal.
E a arte fundamental nesse momento.
Arte fundamental.
Fundamental, assim, a gente está passando por tudo isso que a gente já vem passando há um tempo, eu acho, né? Primeiro pela situação política do Brasil, a arte marginalizada e colocada num lugar muito delicado, até por pessoas do poder. Então, acho que a gente vinha numa onda já muito grave há muito tempo, e isso tudo se agrava com uma pandemia que não deixa mais os artistas estarem no palco. Então, eu acho que tudo joga um pouco contra a arte nesse momento, e aí, no momento em que tudo joga contra, é que a arte mostra-se mais uma vez como fundamental, como saída, como respiro, até para aqueles que criticam, porque eu duvido que até aquela pessoa que critica, aquela pessoa que fala mal, aquela pessoa que nunca entendeu a Lei Rouanet e já falou um monte de coisa de Lei Rouanet, até para essa pessoa, eu aposto que ela está vendo uma série, eu aposto que ela está lendo um livro e ouvindo uma música.
Com
É porque
certeza.
não tem como, gente. A gente está falando muito sobre sobreviver. A gente não quer sobreviver, né? A gente quer viver. E o que que pulsa? Arte, desculpa. As pessoas, às vezes, elas não têm noção do que uma letra de música pega na vida e por que que ela entra para a memória afetiva e te leva, te transporta para um outro lugar, tal. Eu acho bonito porque a música, ela vai. Eu estou dando um exemplo de música porque, sei lá, você está vendo um filme, você está vendo uma série e de repente vem aquela trilha sonora e daí você. Eu acho que as pessoas mais frias do mundo se sensibilizam de alguma forma com música. Não é possível você viver. Né, o pulso pulsar sem você ter arte por perto, assim, sabe? Não, não existe a possibilidade, assim. E se alguém fala que existe, é mentira.
Seu olhar me olha, o seu olhar é seu. O seu olhar, seu olhar.
Está conversando com a Sara Oliveira e com a Roberta Martinelli, que estão lançando o podcast Nós pelo Spotify, um original Spotify, que fala sobre relacionamentos. Queria perguntar sobre a edição. A gente estava falando agora, né, que o pessoal da Trovão, que é o responsável aí pela edição, pela formatação e de tudo. Queria saber se vocês se envolvem também na edição, porque eu imagino que o podcast está com 30 minutos aqui, mas que ele deve ter horas de gravação, né? Para mim é difícil, quero perguntar para vocês, é difícil cortar? Porque às vezes me dá uma dor na alma quando me falam, olha, você tem 10 minutos e eu gravei 1 hora, eu fico, meu Deus, o que que eu vou tirar disso? Porque tá tão bom assim, como que é para vocês esse processo de cortar o próprio conteúdo?
A gente não corta, a gente tem uma roteirista maravilhosa
Tem uma
para nos
dramaturga.
salvar, uma dramaturga.
Eu acho que faz diferença a dramaturga, né, Rô?
Super, eu acho que faz mesmo. A Silvia Gomes, que é uma baita dramaturga premiada, ela é a nossa roteirista. No primeiro episódio foi a Giovanna Madalosso, que é uma escritora também maravilhosa. Enfim, a gente está muito bem acompanhada. Mas elas escutam... Meu, eu minhas entrevistas duram entre uma hora e meia, e as da Sara também. Então, o material total, acho que são umas 3 horas, mais a nossa conversa. Então... então... É, eu jamais seria capaz de fazer isso, desculpa.
Olha, eu vou ser sincera, é um trabalho feito de uma maneira tão sensível por elas, tanto pela Giovanna Madalosso nesse primeiro episódio que você ouviu, Leonardo, quanto pela Silvinha Gomes nos próximos, e a produtora Trovão, que eles seguem exatamente o que eu acho que... Eu nem sinto falta do que não estava. É muito louco isso, assim. E olha que eu sou super apegada, hein? Super apegada. Eu lembro, eu falo, não colocou aquilo lá. Isso não aconteceu, a gente já gravou acho que 5 episódios, isso não aconteceu nenhuma vez. E digo mais, quando a gente formatou, eu e a Roberta, e a gente apresentou isso para Trovão, a ideia de fazer essa costura que você diz, passou tão rápido, essa ideia que a gente teve, é impressionante como ela foi bem executada por essas roteiristas, sabe? Por isso que eu digo que tem da sensibilidade, e por isso que eu digo da dramaturgia, de serem escritoras, não são... quer dizer, porque a gente quer contar uma história, não é jornalismo isso, entende? Então, é uma outra pegada. E elas entenderam o que a gente queria, isso foi muito legal.
Sim,
isso muito. Vai muito da confiança também e da sensibilidade da pessoa também, né? Porque várias vezes eu dei algumas entrevistas para alguém editar e me faltou, eu falei, meu Deus, deixa que eu edito. Porque sim, às vezes aquele tchan que a pessoa falou, que você sabe que é o fio da meada ali, a pessoa cortou e tal, então... Tendo uma pessoa com sensibilidade, com confiança, que ela entenda também tudo que vocês querem passar, né? Eu acho que aí,
gente,
faz toda a diferença.
Eu acho inacreditável quando a gente vai escutar a história editada, porque quando a gente vai para o estúdio, a gente vai com o roteiro, a gente só encontra o roteiro lá, a gente não vê antes, né? Tem todo esse jogo, é um jogo que a gente vive. Mas aí a gente coloca o fone e começa a ouvir a história editada já, as partes entrando. É assim, é tipo, nossa, perfeito, era isso, sabe? E eu fico pensando, realmente, são 3 horas de material transformados em 20 minutos contando a história perfeita.
Mas eu acho que é isso, porque elas escrevem livros e peças, entende? Eu quero dizer, porque elas sabem o que uma história pega. Não tem, às vezes a gente acha que um highlight, um negócio, uma polêmica, não é uma polêmica. Às vezes aquela outra frase foi algo que deu um gancho absurdo. É muito, a gente está muito feliz, você percebeu, né? Aliás, a gente está dando entrevista pelo computador, o áudio tá bom? Eu fico apavorada com o áudio ruim, tá?
Tá bom, tá ótimo. Aliás, esse é um dos problemas dessa pandemia, né? Se o Wi-Fi tá legal, se corta, se tá travado. Como que vocês têm lidado, vocês que têm feito muita coisa assim, né? Roberta tá com Cultura Livre, com entrevistas também, né? Por vídeo também, por telão e tal, né? Eu também tenho feito a maioria das vezes por aqui. Antes eu fazia no estúdio, recebia artistas, atores. Olho no olho, acho que nunca vai ser superado pelo Zoom. Por mais que a gente tenha aprendido, né?
Nunca.
E como que vocês conseguem deixar ainda a entrevista mais azeitada tendo essa relação pelo Zoom? Porque para mim tem sido complicado. A gente faz o máximo possível, mas nada substitui olho a olho, né?
Sabe o que eu acho louco? Eu falei isso outro dia, que eu já tenho um tempo de entrevistar agora, que é o tempo do Zoom, sabe? Porque você faz a pergunta meio esperando a pessoa... E sei lá, tem um tempo de Zoom, né? Que você vai se acostumando. No começo a gente se cortava mais, ia em cima um do outro. E agora, eu acho que o tempo de Zoom, quando e se um dia o mundo voltar ao normal... O mundo não, o Brasil, o mundo parece que já está voltando. Mas vai ser engraçado, porque as nossas entrevistas vão parecer que estão com um delay, sabe? Eu acho que a gente vai ter um tempo quando acaba, entre o fim da pergunta e o começo da resposta, que a gente está com tempo de Zoom. Eu acho que a gente se adaptou ao tempo de Zoom. Mas é muito louco o tempo de Zoom, né? O tempo... O Cultura Livre mesmo, eu sempre falava isso, que eu sempre chegava antes, passava o som, fazia a montagem, fazia tudo com o entrevistado. Quando eu ia gravar, a gente já estava muito próximo, a gente tinha vivido muita coisa já. E agora é tipo, de repente liga, tá ali, começou, valeu, tchau, acabou. É uma tela, é muito louco. Mas eu já estou ficando acostumada, até nessa primeira entrevista agora, né? Quando eu tava, que eu entrevistei o Reinaldo e a Sara entrevistou a Júlia no primeiro episódio. E eu falo para as pessoas, ah, quando eu fui encontrar o Reinaldo, aí todo mundo me fala, nossa, mas você encontrou ele? Achei que na pandemia... Não, encontrei no Zoom. Pelo aí Zoom. Todo mundo, ah... Eu falei, eu já estou vivendo esse mundo, assim, eu me joguei nele.
Demais. Bem, queria, quando perguntam para vocês a diferença de um podcast para um programa de rádio, vocês que têm programa na Eldorado, vocês continuam com o programa na Eldorado FM também, não é? Sara também, Roberto também, né? Depois vocês divulgam aí também, que a gente faz questão de divulgar também, porque dá para ouvir pela internet, então mesmo quem está em Campinas, dá para ouvir pela internet também, não é? Quando perguntam a diferença, eu tenho um podcast também na CBN de viagem e turismo, acho demais, e quando a pessoa pergunta, mas qual que é a diferença do podcast para o programa? Como que vocês explicam isso? Eu falo que é a mesma coisa, só que um pouco mais bem empacotado, digamos assim, mais de fácil a localização. Ah, não tem que entrar no site, nada. Você vai no Spotify, no Apple, aonde você quiser e acha. Vocês também respondem mais ou menos assim ou vocês têm uma resposta um pouco mais elaborada para isso?
Eu acho que é diferente a minha vivência com a Rô, porque da Rô é ao vivo.
É isso. O meu é ao vivo. Então, o ao vivo no São Apino, para mim, ele tem o charme do ao vivo. O ao vivo tem muito charme, né? Eu amo fazer coisa ao vivo.
Eu amo.
Porque tem o que acontece, sabe? Tem... tudo pode acontecer num programa ao vivo. Eu lembro que uma vez o Sidney Magal foi no São Apino e ele falou... Uma vez eu fui fazer um programa e o locutor desmaiou. E eu fiquei sozinho no estúdio. E eu falei, gente...
Isso é uma história trágica, Leonardo.
E eu falei, gente... Aí, nessa hora que ele falou isso, eu falei, acho que eu vou até o banheiro, porque qualquer coisa você assume aqui, tá tudo bem, né? Não, mas assim, o ao vivo tem o inusitado. Eu sou atrapalhada com operação de mesa, assim. Eu opero mesa há muito tempo de rádio, mas mesmo assim eu aperto o botão errado, eu erro... Ou alguém pede alguma coisa na transmissão ao vivo pela internet e muda o caminho do programa. Então, ao vivo, ele é vivo, ele vai mudando, ele toma outros rumos, ele toma outro caminho durante. E o podcast, a gente escolheu uma história para contar e a gente está contando essa história. Essa história tem começo, meio e fim, essa história tem uma trilha pensada para essa história foi feita empacotada mesmo, toda bonitinha para chegar até o ouvinte. Para mim, é essa a diferença, mas eu faço ao vivo, né?
A minha canção, o meu programa na Rádio Dourado, ele vai ao ar na rádio, aí depois ele sobe na sequência já, acabou o programa, ele já sobe para o podcast e ele já sobe para o YouTube. Então, quando eu gravo do estúdio com câmera e os convidados. Agora, na pandemia, eu estou gravando aqui de casa, é o cenário aqui de casa, eu tenho que reservar esse cenário. Então, eu falo, gente, tenho gravação de rádio, porque daí eu já gravo vários programas. Vem meu produtor, o Gabriel, e ele grava com a 5D e tal. Então, a gente também tem essa parte de pesquisa de imagem, de sobe som. O que está no ar agora, o Neil Young, por exemplo. Nossa, que delícia que foi pesquisar sobre o Neil Young, pegar todas as imagens dele, papapá, com Bob Dylan e tal. Então, tem isso. Eu faço meio que um programa de rádio /TV, mas é porque ele não é ao vivo, né? Agora, o podcast, aí é que tá. Eu acho que o podcast, além de ter essa coisa do Spotify, ter, neste caso do Nós, ele tem essa costura que a gente já falou várias vezes aqui, mas é porque ele é o diferencial, né? As perspectivas diferentes, então entra uma voz e de repente entra outra, entra a trilha. Isso em rádio seria até possível, mas daria mais trabalho, né? É um formato de podcast esse, sabe? Que é o quê? A pessoa dá play, ela tá fazendo o que ela quiser, ela tem que entrar naquilo. Mas como a gente é de rádio, vou te dizer um negócio que você também é. É tão gostoso, né, quando entra sussurrando assim no ouvido. Eu acho o Nós, ele poderia estar na televisão, claro que ele poderia, mas o fato das pessoas estarem ali no anonimato, serem pessoas reais, contando histórias reais, isso as protege, isso faz com que fique tudo mais, mais potente, sabe?
Não, demais. Quando eu tava pesquisando sobre vocês, eu li uma entrevista da Sara, tipo, pra quem, se não me falem, ou pro Estadão, onde você fala que é legal o rádio, podcast, porque ele entra pelo ouvido e sai pelo coração. Eu achei isso muito legal, que é mais ou menos o que você falou, né? E o rádio tem essa questão do companheirismo, as pessoas ouvem o rádio, o podcast também, estão fazendo outras coisas, íntimo, e estão fazendo várias coisas, né? A maior audiência do nosso programa é no carro, né? Onde as pessoas estão em deslocamento, escutam por lá, então você tem que tentar pegar a atenção da pessoa quando ela tem mil coisas para fazer. Tem semáforo, tem trânsito, tem pessoas e tal. Ou em casa ela deixa rolando e está fazendo outras coisas. Então, quando o conteúdo é legal, né? Então, isso faz toda a diferença. O de vocês é muito bacana mesmo. Queria já, de antemão, agradecer por você estar aqui comigo hoje, conversando sobre o podcast para nós. E que vocês convidassem todo o público da CBN para poder prestigiar o podcast nosso, que vai estar toda segunda-feira disponível no Spotify.
Isso aqui vai ao ar também em vídeo, Leonardo?
Vai, vou colocar no YouTube também.
Eu adorei o cenário do Dawson's Creek.
Eu amo Dawson's Creek.
Gente, eu amo Dawson's Creek. Ah, é muito bobo, aquelas. Eu amo essa bobagem. Bom, vai, vamos convidar então. Eu sou a Sara Oliveira.
E eu sou a Roberta Martinelli.
E a gente está aqui para convidar todo mundo para ouvir o Nós, que é esse podcast que fala de mim, da Roberta, de você, de nós e os nós que a vida nos traz.
Toda segunda no Spotify, para você começar bem a semana, dentro do que pode ser bem hoje em dia, mas bem.
Dentro do possível, né? Então é toda segunda-feira, de graça. Isso é super importante dizer, que é de graça, só no Spotify.
Todos super convidados. Para a gente quase terminar, que eu esqueci de perguntar uma coisa também, dos projetos atuais de vocês, né? Que vocês convidassem também o pessoal, divulgassem também. A Roberta está também lá na Cultura, também no Cultura Livre. Também a Sara está com os outros projetos. Várias coisas também disponíveis no YouTube, né? Eu adorava o Calada à Noite também, o Viva Voz. Enfim, projetos muito legais, que eu fico super feliz que a gente possa conversar mais vezes aí para poder falar de cada um deles com mais tempo também. Mas convidem o pessoal para prestigiarem os trabalhos que estão atualmente no ar também de vocês.
Cultura Livre está no ar na TV Cultura, todo sábado às 6 da tarde. Tem também pelo YouTube ao mesmo tempo. A gente começa a gravar essa semana a temporada nova. A gente adiou um pouco por causa da piora da pandemia, mas agora a gente vai voltar a gravar. Então, em breve, temporada 2021 do Cultura Livre, ano 12. 12 anos desse programa. Gente, tô me sentindo quase a Dona Inezita Barroso. Todo mundo falava que eu ia ser a Dona Inezita, que eu ia ficar lá 20, 30 anos. E eu falava, imagina, não, eu não vou aguentar tanto tempo. Agora eu tô ficando com potencial já. Dona Inezita que me aguarde. E o São Apino, de segunda a sábado, meio-dia, na Rádio Eldorado. E é isso.
Todo
Minha
mundo super
canção, ele
obrigado.
vai ao ar toda sexta e domingo às 5 da tarde, na Eldorado, no podcast, em todas as plataformas de podcast e no YouTube. Eu apresento um podcast chamado Nos Encontramos na Música, que é um projeto da Natura Musical, que é muito bonito. E tem Krenak, tem Emicida, são vários convidados. E o Nosso Amor, a Gente Inventa também está no YouTube. E esses que você falou, eles estão todos no Globosat Play.
Boa, eu adoro, são muito bons
Deixa
os
eu evoquei a
programas.
Dona Ivone Lara. Amor!
Gente, ó, muito obrigado mesmo, adorei conversar com vocês, que a gente possa se falar mais vezes quando tiver a segunda temporada do podcast. O espaço está sempre aberto, tanto para esse projeto quanto para todos os outros. Obrigado mesmo, viu?
Agora, o seu olhar nasceu, o seu olhar me olha, o seu olhar é seu.